mas gritava A-F-I-O-U. O nosso contato agora é com a coordenadora administrativa da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, conhecida como EFASERRA. Porque uma medida provisória de maio deste ano instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens e alterou a lei de setembro de 2008 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, para a gente entender os impactos desta medida provisória na contratação de jovens aprendizes, nós conversamos agora com a Sônia Sberci. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Sônia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Ontem vocês também... Prazer, muito prazer. Ontem vocês também tiveram uma audiência para debater os efeitos e na próxima segunda-feira também está marcada uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Tem muitas dúvidas ainda em relação a essa mudança de legislação?
Olha, essa mudança vai trazer impactos muito sérios na aprendizagem, principalmente para os jovens, para os que estão entrando iniciando no mercado de trabalho, né, os mais jovens, e que precisam de uma formação. Então, essa medida vai diminuir, a nível de Brasil, mais de 400 mil vagas de aprendizagem. Então, se nós já estamos com problemas sérios de empregabilidade, de emprego, isso vai impactar muito mais. É preciso entender que um contrato de trabalho especial, por prazo determinado, um contrato de aprendizagem, ele prepara esse jovem para o mundo do trabalho. Por que vai impactar na EFASERRA? A EFASERRA hoje também é uma entidade formadora de aprendizagem. Então, nós aqui da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, formamos, né, preparamos os jovens em aprendizagem para o campo, oportunizando uma aprendizagem ao jovem do campo. Esse jovem que historicamente não tem acesso a esse tipo de programa e que faz com que ele não conclua a educação básica, né, que ele vá para o trabalho, que ele vá para o mundo do trabalho rural sem ter uma preparação, sem ter uma formação. Então, essa aprendizagem, ela viria, no nosso caso aqui, justamente para esse público excluído desse tipo de programa. E faz com que também não abandonem a escola, né? Se ele tem um salário, que é meio salário mínimo da categoria, durante 24 meses, ele pode estar concluindo, por exemplo, praticamente o ensino médio, tendo uma renda e uma formação.
Sônia, muito bom dia. Aqui Juliana falando também com a senhora. A senhora participou dessa audiência nessa semana na Câmara dos Deputados. O que, que vocês debateram, né? O que foi debatido nesse encontro? E alguma chance, alguma possibilidade de se rever essa medida provisória?
Olha, foi um debate bastante sério, bastante, assim, que trouxe muitas informações, pois lá estavam desembargadores, enfim, uma série de pessoas que trouxeram muitas informações. Num primeiro momento, o representante do governo federal fez a explanação da lei, que sem a gente entender o que está por trás dela, não, se você faz a leitura simples dela, dá a impressão de que é uma coisa boa, mas que ao lê-la com olhos de quem entende desse tipo de coisa, vai entender que ela vai trazer impactos muito sérios. Então, essas mobilizações que nós estamos fazendo a nível nacional, através de audiências públicas, solicitando que os políticos, né, que é quem faz as votações, se sensibilizem com isso, estamos tentando, né, para ver se esses impactos não são grandes. Nesse dia, houve um esclarecimento muito bom a respeito dos impactos que isso vai ter para esses jovens, principalmente para os mais jovens, que é, com a diminuição dessas vagas, eles não terão uma oportunidade de estarem protegidos, porque se são jovens, eles não podem estar dentro do mundo do trabalho, sendo expostos a coisas que não é daquela idade. É preciso protegê-los e prepará-los. Então, a aprendizagem faz exatamente isso, ela protege esse jovem, ela prepara, ela ensina para que ele esteja se preparando para o mundo do trabalho.
E Santi, é interessante que justamente quando a gente pensa assim, né, o nome do programa, emprega mais mulheres e jovens, e a justificativa do governo, uma medida que parte da constatação de que mulheres e jovens foram os grupos mais afetados no mercado de trabalho durante a pandemia de Covid-19. Só que na prática, o que a senhora está tentando destacar é que esse novo regramento ele não coloca mais uma cota, é isso? Desobriga as empresas de viabilizar essa cota de aprendizagem, é isso?
É isso. Fora toda essa questão de que não há mais uma fiscalização, deixa de ter uma fiscalização mais severa nas empresas, elas não estão obrigadas, elas são isentas de pagar as multas se elas não cumprirem com as cotas de aprendizagem. Então, existem empresas sérias e muito sérias, principalmente na nossa cidade, nós temos empresas muito sérias, as quais hoje atendem também os nossos jovens, fazem esse contrato de aprendizagem com os nossos jovens. Tenho certeza que essas vão permanecer, mas a maioria das empresas não pensa desta forma. Elas acham que isso é um custo, que elas têm mais um custo. Elas não veem como uma preparação, como dentro daquele lucro que elas têm, seria uma forma de preparar essas pessoas para elas terem funcionários melhores, para produzir o que eles produzem de forma melhor, de forma mais adequada. E a proteção desses jovens, né? A gente já tem tanto problema com a juventude, né, que não tem formação. Essas empresas têm sérios problemas com a péssima qualidade de mão de obra que tem. E se elas deixarem de fazer também essa aprendizagem, de participar desse programa, vai ser muito pior. E não tendo fiscalização, bom, aí facilita, né, para que as empresas não necessitem cumprir esta cota.
Sônia, na EFA Serra, qual é a realidade hoje, né? Quantos jovens participando do programa e no caso aí de vocês, com a medida provisória, de que forma que impactaria?
Bem, hoje nós temos 215 jovens matriculados na EFA Serra, de primeiro, segundo, terceiro ano e no estágio. Desses 215, todos têm ou tiveram aprendizagem. Como ela ocorre nos dois primeiros anos, no primeiro e segundo ano, então, eles estão em aprendizagem ou eles já terminaram o programa de aprendizagem, o que possibilitou uma renda para eles durante 24 meses para estar na escola estudando. E o nosso aprendiz tem uma característica diferente do aprendiz urbano, porque ele ocorre da seguinte forma. As empresas contratam o jovem, fazem o contrato de trabalho durante esses 24 meses, e nós, como entidade formadora, fazemos a parte teórica na escola, e depois a parte prática é realizada, que nós temos em curso técnico, né? É realizada com o que o curso técnico solicita de práticas na propriedade. Por exemplo, para estar nessa serra, todo jovem tem que ter uma área experimental. Então, nessa área experimental, ele vai fazer as práticas que o curso técnico solicita. Isto é a prática do nosso jovem aprendiz. Ele não vai para a empresa. Ele é um programa bem diferente em que a empresa contrata, a entidade formadora faz a parte teórica e a parte prática é feita na própria propriedade desse jovem. Então, ele nunca vai para a empresa. Então, é um programa para o nosso jovem, que, como eu disse antes, historicamente está a parte desse tipo de programa, é um programa muito legal. E que, se ele não existir, ele vai impactar seriamente para a formação desses jovens, para que esses jovens estejam fazendo esse curso técnico, se preparando, né, para trabalhar nas suas propriedades, para a sucessão rural, que é outro problema seríssimo desse país. Então, algumas empresas viram que é necessário preparar essa juventude para que ela tenha, para que ela seja preparada para a agricultura e para a pecuária.
Sobre essa questão da sucessão rural, justamente tem essa questão do jovem aprendiz, essas limitações que a senhora coloca, Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é impondo, né, tendo aí um número, uma obrigação de ter essas contratações, que a gente vai fazer com que eles fiquem, né, no interior. Muitas vezes a gente fala de estrutura, de condições, até da internet no campo, né, das tecnologias. Quantos jovens vocês têm hoje em formação na escola e o que, que vocês estão trabalhando justamente para não ter esse êxodo?
Bom, nosso, como é uma escola bem diferente, né? E a gente procura, nos 3 anos que eles estão conosco, que eles façam um estudo da realidade deles. Como nós trabalhamos com a pedagogia da alternância, ele fica conosco uma semana, onde ele vai estudar amanhã, tarde e noite, e na outra semana ele volta para sua família, onde ele vai fazer as práticas que eu mencionei antes, onde ele vai fazer, acompanhar, então ele vai passar a se inteirar do que acontece nessa propriedade através dos relatórios que são solicitados. Ah, ele vai aprender a fazer fluxo de caixa, ele vai aprender a verificar o que aquela família produz, se aquilo que ela está produzindo realmente vale a pena. Então, a partir dessa interação dele com aquilo que acontece na propriedade, é uma forma dele entender se ele vai continuar ali ou não. E nós temos dados muito positivos a respeito disso, porque como ele continua com esse vínculo com a família, com a sua propriedade, dos que saem de formação, os que formaram, enfim, que hoje são técnicos, praticamente 85% deles ou estão na propriedade ou estão em áreas ligadas à agricultura. Então, é um índice bastante significativo e bastante bom para essa realidade desse problema tão sério que é a sucessão rural. Porque eles passam a entender que se eles tiverem formação, se eles tiverem, enfim, durante todas essas trocas que eles têm, porque nós atendemos 34 municípios aqui da Serra Gaúcha e do Vale do Caí, então são diferentes formas de produção, são diferentes formas de tudo, toda essa interação faz com que eles vejam outras possibilidades dentro das suas propriedades. E a gente sabe que hoje a agricultura é um lugar que tem muita empregabilidade, tem muitas possibilidades, mas que tem todos os problemas que você levantou. Então, a gente faz com que eles vejam esses problemas e que eles entendam e busquem alternativas de como sanar isso. E aí eles passam a ver a propriedade de outra forma, que é um lugar rentável, mas que é preciso ter estrutura, né? E essas estruturas são eles aprendem a buscar, eles aprendem a trabalhar melhor, a ter menos trabalho penoso, a buscar mais tecnologia. A gente sabe que isso é difícil, mas existem programas. Então, se você estuda, se você se informa, se você está buscando toda essa formação, você vai ver possibilidades dentro desse mundo tão difícil que é o mundo da agricultura.
Tá certo. Muito obrigada, Sônia Sberci, coordenadora administrativa da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Um bom dia e bom trabalho para vocês.
Muito obrigada. Bom dia para todos.